Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 30. Emanuel Bonfim 1923-30. Doença velha, lavadeira era casada. Já o marido esperava em casada. Assim que entraram, ela explicou a presença dos dois rapazes. Estes mocinhos são de Juazeiro e vão para o Arraial do Riachinho. O homem, que era de Juazeiro, entrou a pedir notícias de vários moradores de lá. Carlos, vendo que ia ser apanhado em flagrante mentira, foi obrigado a contar toda a sua história. O homem ficou comovidíssimo com a triste narração. E vosmecês arriscaram-se a fazer essa viagem tão longa?
Ora, acudiu Alfredo.
Não.
Eu até era capaz de vir sozinho.
Deixe de bazós,
disse Carlos sorrindo.
Queres mostrar-te valente e anda hoje choraste de medo, quanto de tirar um bicho do pé.
Porra, doeu muito.
Se você soubesse quanto doeu.
E ainda está doendo.
De fato, nessa mesma manhã, Alfredo queixara-se de uma comichão do artelho. Juvencio vira que o pepequinho um bicho no pé e procurara fazer com todo o cuidado a extração. Depois do jantar, os pequenos acomodaram-se. Já noite alta, Carlos percebeu que o irmão se agitava, choramingava, gemia. Apreensivo, levantou-se e foi apalpar o corpo do pequeno, achando muito quente. Alfredo sentia dores vivas no pé. A ferida inflamara-se, o pé inchara e avermelhara-se. Carlos, sem saber como havia de aliviar o irmão, esperou que amanhecesse e passou o resto da noite entre sustos e reflexões tristes. Como resolver essa dificuldade? Alfredo, naquele estado, ardendo em febre, não poderia continuar a viagem. Com que recursos contaria ele, Carlos, para salvar o irmão, naquele lugar quase deserto, sem médico, sem farmácia, ainda se o Juvêncio ali estivesse? Porque, enfim, o Juvêncio é expedito, experiente, decidido e achava sempre uma solução para todos os casos difíceis. Justamente uma das coisas que mais preocupavam o Juvêncio no Riachinho. Que pensaria e que faria ele? Quando não visse chegarem aos companheiros, amanheceu. Entrou logo no aposento em que Carlos e Alfredo tinham passado a noite, a velha lavadeira.
O seu irmãozinho está doente? Perguntou ela a Carlos, sobressaltada. Examinou a ferida e tranquilizou-a.
Foi porque não souberam tirar o bicho.
Mas isso não é grave.
Lavou a ferida com aguardente canforada, colocou sobre ela uma cataplasma e tapioca também canforada.
Bem da casa.
Veio também ver o menino, mostrou-se extremamente penalizado e disse: não há gravidade, felizmente. Mas há agora o remédio que há é ficarem aqui um dia ou dois. Carlos lhe pediu que fosse ao tal arraial avisar o Juvêncio e dizer-lhe o motivo da demora. Mas não se animou a fazer o pedido, porque o homem disse logo que tinha de enfardar uma grande quantidade de algão já vendido. Com a aplicação dos remédios, Alfredo melhorou consideravelmente. As dores diminuíram logo e a febre cedeu. O menino bebeu uma cuia de leite e adormeceu. Carlos, acompanhado pela rapariga, Maria das Dores, passou o dia ao lado dele, mais sossegado, mas ainda preocupado com as consequências da melhora. Era provável que Juvêncio voltasse, para saber o que era feito deles. Era provável, mas não era cês. E se não voltasse?
E se continuasse a viagem sozinho?
Uma vez que não tinha o dever de se preocupar com a sorte de companheiros a quem mal conhecia. Esta ideia mortificou o espírito de Carlos. O Juvêncio era um companheiro tão bom, tão inteligente, tão conhecedor dos caminhos. Além disso, aquela convivência de poucos dias criara no coração de Carlos uma grande amizade por aquele excelente rapaz, tão bravo, tão carinhoso e tão serviçal. No meio dessas cogitações, surpreendeu a voz da velha que o chamava.
Venha almoçar, seu irmãozinho está sossegado, e você já deve sentir fome.